dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre resultados referente ao terceiro trimestre de 2021 da Tecnisa. Estão presentes conosco o senhor Joseph Nigri, vice-presidente do Conselho de Administração, o senhor Fernando Tadeu Pérez, diretor-presidente, e o senhor Flávio Vidigal de Capua, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos a todos os participantes que este evento está sendo simultaneamente transmitido pela internet no site GRI da Tecnisa, www.tecnisa.com.br/ri, e na plataforma RI Webcast, onde a apresentação que será realizada a seguir está disponível para o download. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Tecnisa, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Joseph Nigri, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Joseph, pode prosseguir.
Bom dia, prazer estar com todos aqui. Eu queria abrir a nossa conferência de hoje comentando sobre a já noticiada mudança de CEO. Eu ocupei o cargo desde 2017 e antes disso como vice-presidente da companhia. E nas nossas reuniões de conselho, venho dizendo que precisava focar mais em temas como estratégia, inovação, ESG, etc. E para potencializar isso, decidimos propor para o então conselheiro Fernando Pérez uma troca de cargos. Ele assumiria então como CEO e eu iria para o conselho como vice-presidente. Ele aceitou e nós então efetivamos essa mudança. Eu queria dizer que o Fernando Pérez é um líder muito experiente, além de ter um profundo conhecimento sobre a própria Tecnisa. Ele atua no nosso conselho desde 2016. Além disso, ele lidera vários comitês dentro da empresa e já promoveu alguns workshops também. Conhece não só a empresa, como praticamente todas as pessoas importantes da empresa. Ele tem uma capacidade de gestão comprovada e desenvolvimento de pessoas que o credenciam para a posição. Já ocupou cargos de alta direção em grandes empresas, como Itaú, Volkswagen. Eu permaneço como vice-presidente do conselho, pretendo ser um conselheiro atuante, principalmente nesses temas que eu comentei. Então eu passo agora a palavra para o Fernando Pérez para as considerações dele.
Obrigado, Josi. Bom dia, pessoal. Enfim, essa mudança é recente, mas eu não podia deixar de estar aqui com vocês para me apresentar. Primeiro, agradecer ao Josi, a gentileza dele, e queria salientar de início o seguinte: essa mudança só aconteceu por vontade do Josi, sabe? Nós, do Conselho, a bem da verdade, queríamos até que ele continuasse comandando a empresa e cuidando dessa parte estratégica. Mas a gente acabou concluindo que realmente seria oportuno que o Josi tivesse mais tempo para usar toda a sua competência, que é grandiosa, nas nossas questões de estratégia, desenvolvimento de novos negócios, novos produtos, novas formas de fazer negócios, práticas de ESG, enfim, tem uma infinidade de coisas que o Josi agora terá mais tempo para poder se dedicar. E, como o Josi disse, eu que já sou um conselheiro aqui há bastante tempo, e tenho atuado, como eu fui convidado pelo Meyer lá para trás, para vir aqui ajudar numa reorganização. Para que a gente fizesse essa reorganização, que o Joseph a liderou aí nos últimos tempos, eu precisei conhecer bastante as pessoas e conhecer bastante a companhia. E aí, então, achou-se que seria conveniente e nós potencializaríamos as nossas forças se a gente fizesse essa alteração. Então, é isso que aconteceu. Estou aqui, a partir de agora, ajudando a cuidar da companhia, com esse time bom que o Joseph me deixou, dos diretores, dos gerentes. Temos gente aqui muito talentosa. Estarei aqui durante todo o call e depois, caso queiram, estarei dispostos, estarei pronto para responder algumas perguntas, ok? Muito obrigado, Joseph.
Obrigado, Fernando. Boas-vindas.
Obrigado.
Com certeza, eu e Fernando vamos fazer um trabalho complementar. Acho que eu posso contribuir em várias áreas onde ele talvez não tenha tanta experiência e vice-versa. Portanto, eu estou muito animado. Acho que para a empresa o movimento é muito bom. E eu fico com vocês hoje na conferência até o final. E a partir da próxima já vai ser conduzida então pelo Fernando. Mais uma informação. Além do meu comprometimento como conselheiro, eu queria dizer que a família Nigri, ela aumentou a posição dela na companhia também, através de compras de ações. Então, não significa de forma nenhuma que estamos abandonando o barco, muito pelo contrário, estamos aumentando nossa posição na companhia. Muito bem, iniciando então a apresentação pelo slide número 4, a nossa estratégia, ela permanece. O nosso land bank já está bem consolidado, temos hoje bons terrenos dentro de casa, não temos muita necessidade de adquirir, então, mas já está consolidado. Os lançamentos, apesar do momento desafiador, que obviamente é notável, que alguns indicadores pioraram para nós, né? A exemplo de juros, inflação, PIB, etc. Mas, por outro lado, temos boas notícias também, os custos de construção estão mais equilibrados agora. A pandemia, ao que tudo indica, está muito mais tranquila, graças a Deus, tomara que seja o final dela, então a atividade pode retomar ao normal. Além disso, continuamos sempre tomando medidas para reforço de caixa, o Flávio vai explicar isso na sequência, e acompanhando os desdobramentos da pandemia, bem como continuidade na alienação de terrenos que não são estratégicos. E, por último, onde o Fernando vai poder, inclusive, contribuir muito na otimização da estrutura administrativa. No slide número 5, a gente fala aqui sobre o guide. Então, nós divulgamos em novembro a intenção de lançar entre 1,2 a 1,5 bilhão, considerando o último trimestre de 20 e o ano de 21. E nós lançamos no terceiro trimestre dois projetos, o Highlight no Jardim Prudência, o Florear na Vila Clementino, com VGV de total somados de 287 milhões. E em outubro demos início a mais dois projetos, com VGV de 364 milhões, vou mostrar nos próximos slides. Então, com isso a gente atinge 91% do ponto mínimo do guidance, sendo que temos mais um lançamento em breve, no bairro do Ipiranga, que já está com o projeto aprovado, então, no quesito guidance, temos bastante segurança que vamos atingir. No slide 6, a gente pode ver então algumas imagens do lançamento, sempre privilegiando muito a fachada, as plantas e, principalmente, as inovações nas áreas comuns. Podem ver aqui, colocamos até uma quadra de beach tennis, que é a febre do momento. O Endless Pool é uma piscina curta que você pode nadar contra uma correnteza, o bike room você faz a bicicleta olhando para uma paisagem, etc. Temos também o work pod para as pessoas fazerem trabalho remoto nas áreas comuns. Esse empreendimento tem um VGV de 166 milhões e é 100% participação Tecnisa, produtos de 77, 86 metros e estúdios. Na página 7 temos o Mont Clabin, que é um produto de 4 dormitórios, 258 metros quadrados. A gente conseguiu fazer uma área grande dentro do zoneamento eixo, porque o terreno era grande. Além disso, temos uma outra torre de estúdios e flat. Mas é um produto que está em falta, tem pouca oferta no mercado, 4 dormitórios dessa metragem. Também com área comum super caprichada. E na página 18, a gente mostra aqui as primeiras imagens do Unique, que é o nosso próximo lançamento aqui na no Ipiranga, num trecho muito perto da chácara Klabin, que a gente até chama ele de Nova Klabin. Tá? É um VGV de 327 milhões, a nossa participação é de 70%. Agora eu passo a palavra para o Flávio para falar sobre o desempenho operacional.
Obrigado, Joseph. Bom dia a todos. Antes de começar a minha apresentação aqui do desempenho operacional, queria agradecer ao Joseph por toda a parceria que a gente teve.
Por gentileza, aguardem enquanto conectamos os palestrantes. Por gentileza, podem prosseguir. Podem prosseguir.
Pessoal, vocês me ouvem? Aqui na linha de backup?
Perfeitamente. Pode prosseguir.
Tá.
Desculpem aqui, eu vou repetir a minha fala desde o início, que a gente teve um problema de áudio aqui que foi identificado. Então eu vou pedir novamente desculpas, né? Vou repetir aqui a sessão que a gente vinha falando. Não sei se vocês pararam, mas eu, quando entrei a minha fala, agradeci aqui o Joseph pela parceria que nós tivemos no período, desejei sucesso aqui a ele como vice-presidente do conselho e sucesso ao Fernando na nova posição, e tenho certeza que a gente vai ter uma boa parceria. Em relação ao desempenho operacional, a gente vinha comentando que com o aumento de volume de lançamentos, nós teríamos um incremento de volume absoluto de vendas, foi o que ocorreu no trimestre. A gente teve um volume de vendas brutas de R$ 82 milhões e um volume de vendas líquidas de R$ 79 milhões, se apresentando o melhor trimestre em volume de vendas líquidas do ano. Passando para o slide seguinte, que é o estoque, nós tivemos no fechamos o trimestre com R$ 597 milhões de estoque, lembrando que esse estoque ainda não contempla os dois lançamentos do mês de outubro, que aumentariam o estoque em São Paulo, então a representatividade de São Paulo dentro da nossa estratégia vai aumentando, como a gente vinha falando. Em relação às obras, né, queria aqui aproveitar e dar os parabéns à equipe de obras, tem obras que passam desapercebidas, mas é importante dar um destaque: nós lançamos três produtos em 2019, que montavam um volume superior a R$ 350 milhões de reais de VGV e um volume de 150 milhões de obra. Entregamos já duas dessas obras agora no trimestre, tem a última prevista para entregar agora no último trimestre, e não obstante toda a oscilação que tivemos de custo de obra, como o Diogo já mencionou, não tivemos nenhum contratempo em relação a prazo e volume de obras nesse tocante. Então, e relembrando que a gente tem 75% das nossas obras não iniciadas, isso é muito importante, né? Provavelmente agora, ao longo de 2022, a gente vai ter uma atividade mais intensa de obras, seis obras em andamento, e isso ajuda, corrobora bastante até com o POC, né? À medida que a gente lança, vende, isso gera uma dinâmica também de balanço importante. Por isso que eu resolvi dar esse destaque aqui nessa sessão. Passando para o slide seguinte, onde a gente fala de Land Bank. No terceiro trimestre de 2021, fechamos o NetBank com 5,5 bilhões, um destaque que 82% foi adquirido em dinheiro e a maior parte já quitado, então a gente não deve ter saídas expressivas de taxa para pagamento de terrenos. E temos dentro do Jardim das Perdizes um volume de 2,9 bilhões, parte precisa ser lançada. E a gente acredita bastante que 2022 vai ser o ano que retomaremos os lançamentos aqui no Jardim das Perdizes. No slide seguinte, onde a gente abre o banco de terrenos, temos um banco de terrenos hoje bastante diversificado. Na Zona Oeste temos 10 terrenos, isso ao final do terceiro trimestre. Tá? São 3,4 bilhões, sendo 2,9 no Jardim das Perdizes, como eu falei, composto por 10 terrenos. Um desses terrenos a gente já lançou agora em outubro, que é o Arruda Alguém, então esse volume vai cair em um terreno no próximo trimestre. Zona Sul, temos 8 terrenos com 1,4 bilhão, sendo que um deles a gente lançou também em outubro, que é o projeto Souza Ramos. Na Zona Leste, temos um terreno, 277 milhões de reais. E é importante destacar que nesse momento a gente tem 4 projetos aprovados na virada do TRI, como eu falei, 2 foram lançados, mas temos mais 2 também aprovados. Sendo que o projeto que o Douglas mencionou, que a gente potencialmente lançaria no quarto trimestre, já está aprovado. Então não temos risco também de aprovação. E temos 6 projetos em aprovação na Prefeitura, com VGV de 1,8 bilhão, tendo 1,4 bilhão no Jardim das Perdizes, que dá também tranquilidade para o desenvolvimento dos nossos negócios ao longo de 2022. Passando para o slide seguinte, onde falamos de volume repassado, onde falou de questão financeira, tivemos um incremento no volume repassado expressivo no trimestre, de 78 milhões de reais, parte da CNISA, um volume de 400 unidades repassadas. Lembrando que o que impactou bastante esse número foi a operação de securitização de recebíveis que nós fizemos, um cruzeiro, num volume de aproximadamente 67 milhões de reais, sendo que recebemos já 90% desses valores no terceiro trimestre. Passando para a sessão seguinte, desempenho econômico e financeiro, a gente vem comentando que o volume de receita ele depende bastante de lançamentos, vendas e POC, né, em especial agora o POC, que é andamento de obras, então, por enquanto, nosso volume de receitamento ainda é baixo, mas à medida que a gente inicia nossas obras, a tendência é de aumento no volume de receita, com consequente aumento no volume de lucro bruto e consequente diluição dos nossos custos de despesas fixas, aumentando o nosso resultado líquido. Né? Encerramos o trimestre com resultado líquido de 46 milhões negativos, mas, como mencionei, fruto das novas obras, a tendência de que esse número vá tendo uma performance melhor. Passando para o slide seguinte, posição financeira, nosso patrimônio líquido encerrou o período em 678 milhões de reais, a posição de recebíveis líquidos de provisão de extrato em 113 milhões de reais, destacando que ainda temos 51 milhões de reais performados, que podem ser fruto de uma cessão de crédito no futuro. E o que eu mencionei anteriormente, houve redução de 70 milhões de reais na carteira em função da securitização que nós fizemos em setembro. E o resultado do nosso cronograma de recebimento, né? As novas obras, os novos empreendimentos que nós lançamos já vão contribuindo com os recebíveis que está destacado em cinza, que são as barras, em especial 2023 e 2024, devem ser períodos em que a gente tem um incremento no nosso volume de recebíveis. Passando para o slide seguinte, posição financeira, nós, como o Douglas comentou, vendo um cenário mais desafiador em termos macroeconômicos, a gente tomou todas as medidas para reforço de caixa e também alongamento do nosso passivo financeiro. A gente aumentou em 30 milhões a posição nossa de caixa livre, passando de 154 para 184 milhões, mantendo aí mais ou menos o volume de dívida bruta que nós tínhamos, e agora, com o início de obras, a gente já começa a ir vendo o volume de plano empresário, né, de financiamento de obras, já aparecendo na barrinha de endividamento. Nossa dívida líquida fechou o período em 372 milhões, mais ou menos. Saque em julho, captamos 100 milhões de reais em uma debênture com prazo de 7 anos, que não conta com garantias. e quitamos também uma dívida que tinha um prazo mais curto e uma taxa compatível. Então, com isso, a gente conseguiu alongar o nosso perfil de endividamento. Acho que vale destacar mais dois pontos. Primeiro, temos um volume de dívida vencendo no curto prazo, quando a gente olha 2021 e 2022, de R$53 milhões, para fazer isso, a gente tem um caixa de 184. Isso dá bastante conforto financeiro para a companhia. Foi um trabalho que tanto o conselho como a administração fez durante esse período, de não ter nenhum sobressalto aí no ano de 2022 em relação à caixa, né? É para que a gente possa ter tranquilidade para executar as nossas obras e tocar os nossos lançamentos. E a gente já vê o volume de amortização, né, de dívida aumentando em 2023, que coincide com os prazos das entregas das obras que não temos, né? A gente procurou fazer um casamento nesses fluxos. E também uma pergunta que a gente sempre recebe em relação aos projetos que já foram lançados agora, vale destacar que todos eles já contam com financiamento de produção aprovado, inclusive os que foram lançados em outubro também. Passando para a sessão seguinte, geração de caixa. A gente, no trimestre, teve um volume de geração de caixa, né, de aproximadamente R$14 milhões. E no período como todo, a gente teve uma redução de R$89 milhões no caixa, mas lembrando que a gente teve um evento não recorrente no trimestre anterior, que foi o pagamento de R$102 milhões naquela ação inicial, né? Passando para o slide seguinte, que é o de endividamento líquido sobre PL, a gente, mesmo tendo prejuízo no período, a gente manteve o nosso endividamento mais ou menos estável, em termos percentuais. Fechamos o período com 55% de endividamento líquido sobre PL. Quando consideramos o endividamento corporativo sobre PL, esse indicador foi de 54%. E quando consideramos o endividamento corporativo líquido mais o CCD performado sobre PL, que eu mencionei anteriormente, a gente vê que esse indicador cai para 46%. E, por fim, esse trimestre a gente achou por bem introduzir a lâmina de NBI, logicamente queria fazer até um disclaimer, isso não significa nenhuma projeção da companhia em relação ao valor da ação, porém, ele indica em números contábeis o que seria o fruto dos dados contábeis frente ao nosso número de ações, né, que chegaria num ativo líquido de aproximadamente R$750 milhões, e dividido pelo número de ações que a gente tem, remeteria um valor líquido contábil de aproximadamente, usando esses números contábeis, de 10 e 19. Queria destacar que sempre que a gente tem lançamentos, e é o caso agora da companhia, a tendência é de que esse número vá abrindo valor, ou seja, terrenos brutos, eles vão se transformando em produtos para serem lançados e, com isso, esse valor tende a ir aumentando na questão contábil, mas, novamente, isso não significa uma indicação da companhia de projeção de valor de ação. É meramente dados contábeis que os senhores podem fazer a conta que entenderem que seja correta para chegar com base nos dados contábeis. Com isso, eu encerro essa sessão da apresentação e a gente abre para perguntas e respostas. A sessão.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Como essa teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, pedimos atenção para que primeiramente sejam feitas as perguntas em português e posteriormente abriremos espaço para as perguntas em inglês. Pedimos que as perguntas em inglês sejam feitas de uma só vez, sem follow-up. Pelos participantes, caso haja alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Elvis, da BTG Pactual.
Bom dia, Joseph, Fernando e Flávio. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é sobre a performance de venda dos lançamentos, tá? queria, se vocês puderem comentar, a VSO dos lançamentos que vocês tiveram no terceiro tri, se está em linha com o plano da companhia, e também sobre como estão vendo aí a demanda e até a velocidade de venda desses lançamentos que fizeram agora no quarto trimestre, no Highlight Pinheiros, no Ponte Clabin, e até um pouco também da, de como estão vendo interesse pelo Munich Residence, né, que está em breve lançamento. A segunda pergunta é com relação ao Jardim das Perdizes, né, porque eles, vocês estão com estoque baixo, a companhia planejava retomar os lançamentos, tivemos aí a aprovação da lei urbana, revisando o preço do CEPAC, mas daí veio a liminar. Então, eu queria entender, lá de vocês, se vocês têm algum update sobre a evolução dessa, da liminar, se tem alguma expectativa com relação à decisão do judiciário. E, em paralelo a isso, se vocês também têm uma expectativa de voltar a lançar no Jardim das Perdizes. É isso do meu lado. Obrigado.
Elvis, tudo bem? Joseph falando aqui. Bom, primeiro, sobre o VSO dos lançamentos, tá? De fato, a gente tem notado uma diminuição na velocidade de venda. Nosso VSO médio foi de 11. Se você olhar só os lançamentos, não tenho ele isolado aqui, mas pode depois te mandar. Mas eu te antecipo. A gente tinha uma expectativa muito mais alta de vender e ela, na prática, a gente vendeu menos. Por quê? Eu atribuo às condições de mercado, já respondendo até a próxima pergunta sobre demanda, oferta. Eu acho que o mercado está bastante ofertado e a demanda, hoje tem o cliente tem vários motivos para postergar a compra, né? Ele está preocupado com isso, com aquilo, com a economia, com a inflação, se o emprego dele vai ser mantido ou não. Mas o que eu queria reforçar, primeiro, eu tenho total confiança na qualidade tanto dos nossos terrenos quanto dos nossos produtos. Se você for ver lá um por um, planta, fachada, área comum, é tudo coisa muito boa. E, obviamente, preço a gente teve que sair numa faixa também mais alta, porque o custo de obra subiu, né? E o comprador, ele, o que ele está dizendo para nós é que, no primeiro momento, não está assimilando esse aumento. Então, o que, que eu acho que vai acontecer, que já, a gente já viveu isso várias vezes no mercado cíclico, né? Tem, o preço do imóvel dificilmente cai, né? Em geral, ele só sobe. O comprador, o mercado não vai acabar, né? As pessoas vão continuar tendo que morar. Só que o comprador, em vez de comprar no bairro que ele queria, talvez vai ter que comprar em outro bairro. Ou ele vai ter que comprar um apartamento menor do que ele gostaria para caber no preço que ele pode pagar. Essa demanda ela vai se agregando e, com o tempo, ela vai voltando, né? Então, acho que o mercado tende a se equilibrar. Claro que a gente preferia estar com as vendas agora num patamar mais alto, mas eu tenho muita segurança que, com o tempo, ao longo da obra, né, e o que a gente vem notando é que as vendas estão pingando assim, semana a semana, e até o final da obra a gente já tem o empreendimento totalmente vendido ou quase isso. Sobre Jardim das Perdizes, tá? É engraçado porque, mesmo com o mercado desafiador do jeito que está, no Jardim das Perdizes a gente tem fila de gente querendo comprar, né? A gente ouve isso das pessoas que moram, das pessoas que não moram, dos corretores. Eu tenho aqui uma lista, qualquer produto. Se a gente lançar aqui 2, 3, 4 dormitórios, a gente vai ter sucesso. Só que, como você bem comentou, a lei ela foi aprovada, o que a gente achou muito bom. E depois ela foi, então, o Ministério Público entrou com uma ação de inconstitucionalidade, questionando a lei, e o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu uma liminar. Portanto, nesse momento, a lei da Lobra está suspensa, tá, até que ela seja julgada. Primeiro, fica aqui a nossa decepção e a nossa frustração, não só pelo nosso projeto, mas pela nossa cidade, que poderia estar se desenvolvendo, gerando obra, emprego, dinheiro para infraestrutura, desenvolvimento, e você vê, pelo menos aqui, essa região travada por conta de uma questão como essa. E depois, a nossa visão é que essa ação ela tende a não prosperar, porque se você for ler ali os argumentos que são colocados, a nossa opinião aqui, são argumentos muito fracos e muito endereçáveis, né? Basicamente, questionou-se ali a participação pública da lei, né, popular na discussão da lei e o valor do CEPAC. A própria prefeitura e a Câmara já responderam, e, enfim, comprovaram ali que fizeram todas as audiências possíveis. E com relação a preço, é engraçado que, na nossa opinião, o preço até saiu mais caro do que deveria, né? A gente tem todos os estudos aqui de viabilidade, enfim, isso é o nosso business aqui, é o que a gente está fazendo, não só nós, mas qualquer incorporador e até não incorporador, se você pedir para montar uma continha ali, você vai ver que o preço foi aprovado na lei e é até mais alto do que deveria. Mas a gente acha que vai ser bem respondido aí pela Câmara, pela Prefeitura, e o tribunal vai ter o bom senso, na minha opinião, de derrubar essa lei. Ok? Respondi tudo. Se ficou mais alguma coisa, pode perguntar de novo.
É isso mesmo, José. Está muito claro. Obrigado.
Lembrando que, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Para retirar essa pergunta da fila, digite asterisco 2. Aguardem enquanto coletamos as perguntas. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para as últimas considerações.
Bom, pessoal, eu não vou dizer que isso aqui é uma despedida, porque eu continuo, como eu falei, muito atuante, mas eu reforço aqui a minha alegria, minha motivação com essa mudança e as boas-vindas e a minha total confiança na gestão que o Pérez vai implementar aqui. E, obviamente, caso tenha alguma dúvida adicional, nosso departamento de RH está à disposição. Eu desejo a todos uma boa tarde e que a gente se encontre, se Deus quiser, sem essa pandemia. Obrigado. Um abraço a todos.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Tecnisa está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham um bom dia.